Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.
Você que está acompanhando nossa história ou chegou agora e perdeu os capítulos anteriores, não se preocupe. Pode conferir ou escutar novamente tudo o que aconteceu no site do nosso projeto www.radiosouvida.com.br. Entre no site, ele é o nosso canal e gostaríamos de saber a sua opinião. Entre, deixe o seu comentário. radiosouvida.com.br.
No capítulo anterior, conhecemos a vida de Júlio Costa, um malandro que vivia às custas do dinheiro da mãe e do que ganhava com as brigas de galo. Um homem tosco, semi-analfabeto, frequentador do subúrbio e de um apetite sexual fora do comum. Um sedutor que enganava moças pobres e, quando estas engravidavam, ele as abandonavam à própria sorte. Filho de um capitão do exército, possuía Costa quente nas delegacias. Sua família, mesmo sem muitas posses, conseguia livrar o abusado das ocorrências. Sua mãe abominava a ideia de ser avó de uma criança que não fosse branca. E com Clarinha, a história estava a tomar o mesmo rumo. Frequentador assíduo das cantorias de seu pai, foi só se achegando à moça, que estava perdidamente apaixonada e seduzida por suas cartas, que, por sinal, eram muito mal escritas. A última foi esta:
queridinha, confesso-te que ontem, quando recebi a tua carta, minha mãe viu e fiquei tão louco que confessei tudo à mamãe, que lhe amava muito e fazia por você as maiores violências. Ficaram todos contra mim. É a razão porque previno-te que não ligues ao que lhe disserem. Por isso, peço-te que preze bem o meu sofrimento. Pense bem e veja se estás resolvida a fazer o que lhe pedi na última cartinha. Saudades e mais saudades deste infeliz que tanto lhe adora e não é correspondido. O teu Júlio.
Em sua carta, não conseguiu acertar o uso do S, C cedilha e do C. Clara já estava habituada com a redação e ortografia do seu namorado, mas apesar de escrever muito melhor, a sua instrução era insuficiente para desprezar um galanteador tão analfabeto. Ainda por cima, a sua fascinação pelo modinheiro e a sua obsessão pelo casamento lhe tiraram toda a capacidade crítica que pudesse ter. A carta produziu o efeito esperado por Júlio: choro, palpitações, anseios vagos, esperanças nevoentas, vislumbres de céus desconhecidos e encantados. Tudo isso aquela carta lhe trouxe, além do elo de dedicação e amor por ela com quem Clara fez resplandecer, na imaginação, as pastinhas do violeiro. Daí a dias, fez o prometido, isto é, deixou a janela do quarto aberta para que ele entrasse no seu aposento. Repetiu a façanha quase todas as noites seguidas, sem que ele se demorasse muito no quarto. Nos domingos, aparecia, cantava e semelhava que entre ambos não havia nada. Um belo dia, Clara sentiu alguma coisa de estranho no ventre. Comunicou ao namorado. Qual? Não era nada, disse ele. Era sim, era o filho. Ela chorou, ele acalmou-a, prometendo casamento. O ventre crescia, crescia, crescia. O cantador de modinhas foi fugindo, deixou de aparecer a miúdo e Clara chorava. Ainda não lhe tinham percebido a gravidez. A mãe, porém, com o auxílio de certas intimidades próprias de mãe para filha, desconfiou e pô-la em confissão. Clara não pôde esconder e disse tudo. E aquelas duas humildes mulheres choraram abraçadas diante do irremediável. A filha teve uma ideia.
Mamãe, antes a senhora dizer a papai, deixe-me ir até a casa dele para falar com a sua mãe.
A velha meditou e aceitou o alvitre.
Vai.
Este projeto foi realizado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.